Programa Sua Carreira.
Olá, sejam bem-vindos. Começa agora o programa Sua Carreira, programa que se destina a falar sobre profissões, tendências de mercado e muito mais. Eu sou Evandro Tozin e hoje estamos recebendo o professor Marcos Aurélio Silva Soares, ele que é coordenador do curso de pós-graduação em Pedagogia Hospitalar. Seja bem-vindo, professor Marcos.
Evandro, eu que agradeço o convite. Vamos conversar, né, um pouquinho sobre o nosso curso de Pedagogia Hospitalar. Espero que as nossas indicações sirvam para que quem está nos ouvindo, né, esclareça melhor um pouquinho sobre o que é o curso e se, né, ele vai ter interesse em frequentá-lo.
Isso mesmo, e também já para a gente lembrar que também essa é uma produção da Central de Notícias Uninter, em parceria com a TV Profissão, e para a gente trazer a primeira pergunta para o professor Marcos, para a gente esclarecer todas essas dúvidas, né, sobre esse curso, qual que é o objetivo central do curso de pós-graduação de Pedagogia Hospitalar?
Evandro, né, o objetivo central do curso é possibilitar uma qualificação mais ampla a respeito do trabalho realizado, né, dentro de hospitais e no atendimento domiciliar para crianças que estão fora da escola. Crianças, no caso, jovens que estão fora da escola. O trabalho é realizado com alunos do ensino fundamental e do ensino médio. Em virtude da disciplina, né, de pedagogia hospitalar, ela ser uma disciplina, às vezes, até optativa no curso de pedagogia, né, alguns dos nossos alunos e futuros alunos não têm o conhecimento exato do que seria essa dinâmica de trabalho com alunos dentro do hospital e no atendimento domiciliar. Então, nós organizamos este curso com essa intenção. São 12 disciplinas. Elas trabalham também com elementos voltados à compreensão da dinâmica de saúde, nessa relação, né, saúde-escola, e trabalha também muitos elementos que efetivamente não são trabalhados dentro do curso de pedagogia e que possibilitam uma atuação com qualidade dentro desses locais.
E para a gente então comentar, então, ele é um curso, né, destinado da área de pós-graduação, né? Ele é voltado para quais profissionais especificamente?
Então, o curso, ele pretende atender pedagogos e professores, né? Os professores das mais diversas licenciaturas, né, disciplinas, né, e os pedagogos são o público-alvo central, né, desse trabalho. Porque para que, né, seja possível a atuação com alunos que estão fora do espaço escolar devido a algum tipo de doença, situação em que ele não pode, né, estar no seu local de aprendizagem, né, é preciso que você seja ou pedagogo, né, que você compreenda toda a relação do espaço da escola e permita essa relação com os profissionais que estão trabalhando dentro do hospital, ou que sejam professores, né, e que estarão trabalhando juntamente até com pedagogos no espaço dos hospitais, e são os professores que, na maioria das vezes, também efetivam o trabalho com esses alunos no atendimento domiciliar, sempre orientados ou pelo pedagogo que está no espaço do hospital ou pelo pedagogo que está no espaço da escola.
Acho que uma pergunta bem legal para a gente trazer: esse profissional, ele precisa trabalhar em conjunto tanto com com os profissionais, né, do hospital e também da escola, né? Então ele tem que ter essa troca, né, essa proximidade, né? Ele tá muito próximo. Como é que você vê esse trabalho em conjunto entre essas diferentes áreas, né? A área da educação, a área da saúde, né? Porque tem que trabalhar em conjunto, né, as duas áreas.
Sim, né? Isso, na verdade, né, é uma expectativa e um trabalho que a gente realiza já propriamente no dia a dia, né, da escola, né, quando são exigidos atendimentos diferenciados de ordem de saúde para que, né, os estudantes, os alunos, seja do ensino fundamental, ensino médio, tenham possibilidade de realmente, né, frequentar o processo de aprendizagem e fazer com que esse processo se efetive. Então, essa é uma relação, já que ela é necessária no espaço da escola. Quando a gente fala da pedagogia hospitalar, isso fica cada vez mais evidenciado, porque as relações do processo de aprendizagem no espaço do hospital, elas são também mediadas pelos profissionais de saúde, porque existem muitos cuidados que devem ser adotados relacionados à saúde, evidentemente, do paciente, da criança, do jovem, e que é somente você adotando todas essas medidas de proteção para que a vida permaneça, é que são organizados trabalhos diferenciados voltados à aprendizagem dessa criança, entendendo sempre que o trabalho, que o processo de ensino, né, que ocorre ali é um pouco diferenciado do espaço da escola. Né? Não é possível, né, a gente querer que, né, o espaço de ensino e de aprendizagem ocorra igualmente no hospital e na escola. Então, o professor ou pedagogo que trabalha no hospital, ele vai fazer adaptações, né, que são necessárias para que, né, o estudante consiga aprender elementos que estão ou estariam sendo trabalhados com ele no espaço da escola.
E você vê quais são os maiores desafios que esse profissional enfrenta no dia a dia, na rotina dele? Como que você vê essa rotina desse profissional?
Então, vários desafios do espaço, né, do trabalho, né, do profissional no hospital perpassam, né, uma rotina que ela é muito dinâmica, né, porque os pacientes, a gente não, efetivamente não sabe quanto tempo eles permanecerão nesse espaço para que você programe uma rotina de ensino, né, tentando fazer com que a aprendizagem se efetive. Ela perpassa também atendimentos diferenciados que esse paciente para o hospital, né, e para nós, é o nosso estudante, né, possa aprender também, porque a gente vai ter que se adaptar a esses atendimentos que são realizados para ele dentro do hospital e se encaixar, vamos dizer assim, nos momentos em que ele não está tendo nenhum atendimento de saúde para viabilizar para processos de ensino e aprendizagem que são necessários, né, para essa criança. Né? Um outro, né, desafio bem grande é a questão de rotatividade nos atendimentos, né, que os professores realizam em virtude da possibilidade, da necessidade do atendimento dessas crianças dentro do hospital. Então, é preciso que você possa, vamos dizer assim, sempre estar se organizando, né, buscar elementos de criatividade, né, sempre, para que você possa fazer com que esse jovem, essa criança que está tendo né, neste momento, atendimentos de saúde, também se sintam estimulados a aprender, a participar de processos que seriam relativos ao espaço da escola somente. Então, é muito importante que você, né, conheça, né, esse estudante que está à sua frente e que você possibilite a ele, né, divulgar elementos que são anseios seus, né, anseios seus, e que podem ser utilizados pelos professores para fazer com que se efetive algum processo de aprendizagem através de jogos, brincadeiras ou outros elementos.
E acho que uma pergunta bem bacana para a gente trazer, esse pedagogo, ele precisa ter um perfil diferente do que o pedagogo que está atuando nas escolas, né? Muda um pouco, como é que seria? Ele precisa ter alguma competência diferente? Como é que seria, Marcos?
Então, para que, né, a gente converse um pouquinho sobre isso, é preciso ir na legislação e estabelecer um contato, né? Legalmente falando, o pedagogo formado, né, ele tem a atribuição para atuar em todos os espaços. Então, a princípio, ele não teria, dentro do seu curso de pedagogia, que ter alguns elementos diferenciados para que seja possível a sua atuação nesses espaços, legalmente. Né? Para que realmente ele atue no espaço do hospital, é fundamental que esse pedagogo tenha conhecimentos sobre como esse processo de trabalho ocorre, e também ele tem que ter uma relação muito boa com os profissionais de saúde. Ele tem que compreender qual é o trabalho desse profissional de saúde e quais são as efetivas relações que ele tem com o seu paciente, os cuidados sanitários, né, que são exigidos, né, para que não ocorram, né, nenhum problema relacionado ao agravamento da sua saúde, né? Então ele precisa ter isso. E normalmente nos cursos de pedagogia, como eu falei lá no começo da nossa conversa, os cursos de pedagogia, eles não possuem vários elementos que são específicos desta formação, né? Uhum. A partir de 2005, nós temos a formação do pedagogo como sendo o pedagogo mais atuando nos espaços de coordenação de trabalho pedagógico na escola, e o pedagogo também atuando como professor. Para que você tenha, né, condições de qualificar a sua formação e vislumbrar uma atuação, né, com maior qualidade dentro do espaço do hospital, o que acontece? Né? Esses profissionais acabam buscando um curso de pós-graduação, que, né, é o curso que nós temos. Por quê? Neste curso, nós temos 12 disciplinas, né, que buscam dar elementos para a atuação do profissional, conhecer o espaço um pouco da saúde, que não é um espaço de conhecimento normal para os professores. Então ele terá esse conhecimento inicial, esse contato inicial com elementos que precisam ser adquiridos para a sua formação, para que ele consiga realizar o seu trabalho dentro do hospital. Então, esse curso de pós-graduação que oferecemos de pedagogia hospitalar, ele qualifica a atuação do professor, do pedagogo, né, para que ele possa efetivamente atender os interesses, né, dos alunos e fazer um contato mais efetivo com o pessoal da saúde.
Se a gente então falar, quais são então as vantagens e benefícios da pedagogia hospitalar?
Então, veja, tudo depende aí, né, daquela direção que o profissional, o pedagogo, ou seja, o professor, vai adotar para sua carreira, né? Então, vantagens, né, de atuação com pedagogia hospitalar seria um espaço, um campo novo, né, que foi aberto, né, mais recentemente, inclusive, com maior efetividade por conta da modificação na LDB, né, na 9.394/96, né, que foi alterada por uma legislação em 2018. Essa legislação que foi alterada em 2018 é a 13.716, né, que faz o quê? Ela insere na legislação, na LDB, mais um artigo, que é o artigo 4A, certo? E o que diz, na verdade, esse artigo, né? Esse artigo, vou até ler na íntegra para vocês, né, que é assegurado o atendimento educacional durante o período de internação ao aluno da educação básica, internado para tratamento de saúde em regime hospitalar ou domiciliar por tempo prolongado, né? Seja o tempo em que ele necessitar desse atendimento dentro do hospital ou do seu domicílio, ele deve ter esse atendimento. Então, o que acontece? As escolas, né, que é onde que verifica-se a necessidade desse atendimento, elas têm que buscar o quê? Fazer uma solicitação para as secretarias de educação para que façam esse atendimento. No caso da escola não fazer, né, também há uma possibilidade da família entrar em contato, né, com a escola ou até propriamente com o hospital para receber orientações, porque é de direito, né, do jovem, da criança, né, ter esse atendimento. Então, como essa reformulação na legislação ela é recente, é de 2018, nós temos, né, uma ampliação desse mercado de trabalho, né, ocorrendo. Ela está, nesse momento, em crescimento. É uma área nova, né, de atuação para o pedagogo, principalmente, e para os professores. Então, se alguém tem interesse nesta área, né, ela é sempre a área educacional, mas ela é uma área educacional que necessita de conhecimentos relativos à área de saúde também, tá? Então, por isso, né, busquem um curso de especialização, de pós-graduação, preferencialmente o nosso, né, para que, e até vocês podem conhecê-lo, né, busquem o site da Uninter, lá vocês podem encontrar, né, todas as disciplinas e podem tirar dúvidas conosco, né, é só nos enviar as dúvidas e respondemos, né, porque a partir dessa legislação, só vejo benefícios, né, vantagens efetivas, uhum, para aquele que procura. Não vejo desvantagens, né? Evidentemente, a atuação deste profissional, ela vai ser em hospitais públicos, em hospitais privados, apesar desse momento em que estamos, né, é um momento diferenciado, um momento de pandemia. Então, neste momento, efetivamente, o trabalho provavelmente não vem sendo realizado. Mas, né, a gente está vendo logo ali, né, o encerramento desse período de pandemia, as vacinas já estão sendo aplicadas e possivelmente, né, até o final do ano, nós teremos, né, novamente o nosso novo normal já funcionando. E, uhum, todos os processos que são realizados dentro do hospital em convênio com a escola passam a ser, né, novamente, colocados em prática.
Até para a gente deixar aqui essa bases legais atuais, né? Eu compartilhei a tela, que é a apresentação do professor Marcos, né? Só para deixar aqui, né? Para a gente fazer a leitura, né? Pedir para o Marcos fazer a leitura dessa base legal, que eu acho interessante, né? A gente repetir por escrito, né? Sobre essa lei.
Então, justamente, né? O que ocorreu em 2018 foi uma reformulação da lei, né, de 1996, que é a LDB, né? Ali tá, vamos colocar os nomes corretos. Então é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, por isso o EN é o final. Uhum. Né? Então essa lei ela tem um número, né? E um ano em que ela foi, né, elaborada. Então, o número 9.394.996 é o ano, né, e o número da lei é 9.394. Ela foi alterada recentemente. Né? Uhum. Então, não quer dizer que a gente substituiu uma lei pela outra. Né? Quer dizer que essa redação da lei 13.716, ela passa a fazer parte da redação da lei 9.394. Ela incluiu um artigo a mais. Esse artigo é o 4A. Vamos ler, né? É assegurado atendimento educacional durante o período de internação do aluno da educação básica internado para tratamento de saúde em regime hospitalar ou domiciliar por tempo prolongado, né? Evidentemente, né, um atendimento realizado de saúde para uma criança que, né, você vai até o hospital, entra num dia e sai no mesmo dia, essa criança não terá esse atendimento, né? Uhum. Então, atendimento prolongado significa que a criança vai ficar mais tempo ausente da escola, o que dá tempo, né, a família, que a escola e que até o próprio hospital consiga fazer os trâmites legais, porque você tem que dar entrada nesse processo, esse processo tem que ser analisado pela Secretaria de Educação e, né, também pelos hospitais, para que, né, seja colocado em prática nesse atendimento a esse jovem, a essa criança, né, dentro do ensino fundamental e médio, né?
E também, né, como a gente falou, né, falar um pouco então sobre o perfil dos alunos, né, que a gente conversou, né, com o professor Marcos, né, que também tem descrito também nessa apresentação, né, o que diz ali, né, os profissionais que trabalham com a pedagogia hospitalar possuem formação inicial em pedagogia ou são professores, né, que o professor Marcos falou também sobre o perfil. Então, uma pergunta legal é isso, né, falar sobre o mercado de trabalho, né, sobre atuação, né? Dá para falar um pouquinho também, professor Marcos?
O mercado de trabalho ele é específico, né? O atendimento ele é ou em classes hospitalares dentro dos hospitais, sejam eles públicos ou privados, né? E também, né, ocorre um atendimento domiciliar. Esse atendimento domiciliar ele pode ser o primeiro já atendimento da criança, porque o que acontece? Ela pode, né, ir para um hospital para fazer um determinado tipo de atendimento de saúde, né, e esse tipo de atendimento, ele não se torna um atendimento tão prolongado para dentro do hospital, mas exige que a criança permaneça afastada da escola.
Uhum.
Então, se ela permanece, ela não vai permanecer no hospital, mas ela vai ter que permanecer afastada da escola, o atendimento educacional pode ser feito por meio de atendimento domiciliar, seja pelo pedagogo ou pelos professores, né? Um dos dois, né, fará esse tipo de atendimento. Quem demanda isso é a organização da Secretaria de Educação dos municípios. Né? Uhum. A grande maioria da organização é feita pelas secretarias de educação. E cada uma delas tem um determinado procedimento para isso. Né? E quem não as tem, né, terão que, aos pouquinhos, né, se adaptando à legislação, que ela é muito recente ainda. Né? Você falando em legislação, 2018, nós temos apenas 2 anos de efetivação dessa legislação, e ela tende, né, a se efetivar cada vez mais. Né? Dentro desse processo de trabalho, de organização do trabalho desses profissionais, né, como a gente já falou, mas é sempre bom reforçar, né, essas ações, né, deste profissional, elas têm que ser, né, bem coordenadas, né, entre os profissionais da educação e da saúde. É necessário os dois tipos de atendimento para esta criança, né, para este jovem. E, né, necessariamente, no momento em que você está fazendo, né, o contato com essa criança para realizar o trabalho que seria efetivo da escola, né, esse profissional que está lá no hospital ou está na residência dessa criança, ela tem que ter também, né, um trabalho bem efetivo no sentido de buscar orientação da escola para saber o que é que tem que ser ensinado e quais são os objetivos principais, né, de aprendizagem para essa criança nesse período em que ela está afastada. Né? Então, o planejamento, ele é fundamental.
Então, a gente falou então um pouquinho sobre o perfil também, né? Falou dos espaços de atuação, os desafios, a gente já comentou. Acho que essa pergunta, então, bem bacana para a gente fechar então o programa de hoje com o professor. O que ensinar? Olha só, acho que é uma pergunta bem legal para a gente fechar, então, né? O papel, né, do pedagogo, né? Como que ele faz o planejamento, né, das aulas.
Levando em consideração, né, essa relação que a gente acabou de comentar, né, com a escola desses profissionais, o que se ensina? Né? O que se ensina para a criança, para o jovem, no espaço do atendimento hospitalar ou domiciliar, né, são os conhecimentos que são trabalhados na escola normalmente. Eles estão pautados sempre, né, pelo projeto político-pedagógico da escola, que por consequência, né, hoje temos uma modificação na organização curricular, né, para o Brasil todo, que é a Base Nacional Comum Curricular, que estabelece quais são os conhecimentos, né, básicos para serem trabalhados com os nossos alunos, com os nossos estudantes. Então, é dali que se extrai, né, quais são os conhecimentos que teremos que trabalhar e quais são as competências e habilidades a serem desenvolvidas com eles nesse espaço, neste momento. Sempre levando em consideração este momento em que a criança ou que o jovem, né, está passando, que é um momento de dificuldade em relação à sua saúde, né? Mas que é necessário também que ele continue com seus estudos.
Bacana, então. Então, para a gente então, falar um pouco, ele precisa desenvolver um perfil de criatividade, então, professor Marcos. Como é que seria essa atuação do profissional de pedagogia?
Então, fundamentalmente, né, para que você consiga realizar o seu trabalho e que você consiga também a atenção dessa criança, desse jovem que está hospitalizado, é necessário a criatividade. Né? Uhum. A criatividade vai demandar o quê? Que você perceba naquela criança quais são os elementos que mais chamam a sua atenção. Porque nós temos várias possibilidades, né, de aprendizado, né, relativo aos nossos estudantes. Uns gostam mais da parte lúdica, outros gostam mais da questão da lógica matemática, outros, né, até gostam mais da literatura. E, né, o que que a gente colocou aqui, né? Que para que você desenvolva ou procure observar, né, na criança o que mais interessa, você utilize jogos, brincadeiras, elementos diferenciados para que você perceba qual é o interesse daquela criança. Quando você conseguiu compreender qual é o interesse daquela criança, você vai buscar, né, jogos, alternativas, né, diferenciadas de trabalho, né, que desenvolvam e estimulem aquele interesse daquela criança. E ele também pode ser dimensionado, né, pelas tecnologias educacionais, né, que são elementos que também estarão presentes aí.
Elemento que teve bastante presente nesse, sim, período, né, de pandemia,
exato,
né, nesse período de distanciamento social, né. Então, para a gente fechar, então, a edição de hoje sobre a avaliação dos professores realizando esse trabalho, como é que funciona a avaliação do pedagogo?
Então, a avaliação do pedagogo, né, ou do professor em relação à criança, ao jovem que está hospitalizado, ela passa pelo processo de ensino que consegue ser realizado naquele espaço. Então, você vai fazer o quê? Né? Sempre a partir do momento em que você conseguiu a atração, vamos dizer assim, daquele jovem, daquela criança, para que ele se, de fato, né, concentre naquele processo de aprendizagem, você vai, por meio, né, de uma descrição, né, e colocando quais foram os elementos que foram trabalhados com aquele jovem, com aquela criança, e a partir desses elementos trabalhados, você consegue identificar qual foi a situação de aprendizado em relação àqueles conhecimentos. Então, é sempre por meio de relato, pareceres descritivos, chamamos, né? Mas são pareceres descritivos realizados sempre a partir de cada momento de intervenção, né? Porque você não pode fazer somente o seu trabalho e ele passar de dia após dia, para que depois, num futuro, você acabe, né, recorrendo à memória para descrever o que aquela criança de fato, né, conseguiu aprender e o que não. Então isso é diário, né? É diário e é decorrente daquele processo de ensino. Então você planejou o que ensinar, verifica se essa criança aprendeu. Se ela aprendeu, você caminha para outros elementos de aprendizagem. Se ela não conseguiu compreender ainda, você vai buscar outros elementos que talvez facilitem, ajudem ela a entender, a compreender aquilo que você está ensinando. E o processo e o fluxo de aprendizagem e de ensino, ele é permanente. Então ele é diário, ele necessita de anotações diárias também sobre aquele estudante. É assim que é realizado o processo de avaliação. Quando essa criança, esse jovem, deixa de ter esses atendimentos hospitalares e ou domiciliares, todos esses registros, eles devem ser encaminhados para a escola de origem, mostrando qual foi o trabalho realizado e o que foi constatado nesse processo de aprendizagem. É assim que é realizado o processo de avaliação.
Legal, então, agradecer ao professor Marcos Aurélio Silva Soares, ele que é coordenador do curso de Pedagogia Hospitalar, tirando todas as dúvidas sobre esse curso de pós-graduação, né, no programa Sua Carreira. Então, agradecer ao professor Marcos, obrigado, Marcos, pela sua participação, é um prazer.
Eu que agradeço, espero ter colaborado com todos aqueles que estão nos ouvindo, né, e estou à disposição para futuros programas, porque temos outros cursos sobre nossa coordenação, todos eles ligados à área de pedagogia.
Então fica a dica, né, fica a dica, conhecer mais sobre esse curso. Esse foi o programa Sua Carreira, um programa que tem como objetivo falar sobre as tendências de mercado, né, sobre as profissões, né, então sobre os cursos aqui da Uninter. Então, agradeço a participação do professor Marcos, até a próxima edição.
Programa Sua Carreira.